e o Alex começa mais um áudio post pelo bibotalk.com.br. Hoje eu estou com o pastor Vitor Hugo Schell, pastor, teólogo, que em outubro termina o seu doutorado em teologia do Novo Testamento pela Universidade de Jena. E hoje vamos conversar sobre um tema bastante diferente daquele que os ouvintes já acompanharam nos podcasts. Nosso tema hoje versa sobre um historiador bastante famoso e ao mesmo tempo pouco conhecido do público brasileiro. Vou deixar o Vitor se apresentar e dar uma palhinha a respeito do nosso tema.
Bom, meu nome é Vitor. Como o Alex disse, estou terminando meu trabalho de doutorado em outubro. Quer dizer, meu trabalho já foi entregue na Quinta-feira Santa, aqui na Alemanha, na Faculdade de Teologia de Jena. E o meu tema da minha dissertação foi uma comparação do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, em Atos 17, com os discursos na obra historiográfica de Flávio Josefo. Para me apresentar um pouco mais, que nem o Alex disse, eu sou pastor da ICLB, da Igreja Luterana, no Brasil, e trabalhei lá no período de habilitação para o ministério. Foi também que eu conheci o Alex, porque era na comunidade do Alex que eu fiz esse tempo no Brasil, em Foz do Iguaçu. Depois trabalhei em mais uma comunidade, depois trabalhei um ano também na MEUC, na Missão Evangélica União Cristã, dentro da Igreja Luterana também. E depois então fui convidado para vir para a Alemanha para estudar, e tendo em vistas também de depois voltar para o Brasil, e sempre foi esse o nosso objetivo. Morei 9 meses em Tübingen, no sul da Alemanha, depois nós fomos para o centro da Alemanha, para o trabalho na Universidade de Jena, então. E eu estou aqui com a minha esposa. Minha esposa estudou com o Bibo na faculdade, então ela brinca até hoje que às vezes quando eu escuto o Bibo Talk, ela diz que agora ela não consegue acreditar que às vezes ela chega em casa e escuta o Bibo falando na sala ou no quarto onde eu estou trabalhando.
O Bibo não grava áudio post com a gente, mas ele aparece aqui também, de alguma forma. Tradução, senão ele vai achar que ela falou em línguas. Vitor, qual a importância de estudar Flávio Josefo para a pesquisa do Novo Testamento?
Na verdade, Josefos, existe uma tradução de uma das obras de Josefos para o português, que é uma obra da CPAD, mas que já é bem antiga. E na verdade, na pesquisa em geral, Josefos foi sendo deixado durante muito tempo de lado, porque ele passava como alguém que não tinha credibilidade para falar alguma coisa. Ao mesmo tempo também, Josefos é um historiador que foi sendo passado adiante, os escritos dele foram sendo passados adiante pelos cristãos por causa do conteúdo que Josefos escreve, os personagens que ele escreve nos livros dele e os personagens bíblicos ou a situação bíblica. Então os cristãos fizeram questão de passar os escritos dele, de ir escrevendo as obras dele adiante para que elas fossem guardadas. E lá no meio de um dos escritos de Josefos tem o que eles chamam de testemunho flaviano, que Josefos fala sobre um certo Cristo. E lá então dizem que ali existe um testemunho fora do testemunho bíblico que atesta sobre a vida de Jesus. E muitos na pesquisa depois, e ainda hoje é assim, que essa partezinha do livro de Josefos, ela é vista como uma interpolação que os cristãos teriam então colocado depois, teriam os copistas teriam acrescentado a obra de Josefos para dar credibilidade a Josefos no meio cristão. Mas talvez é importante colocar o contexto, quem é Josefos, assim, né? Josefos é um contemporâneo de Lucas, por exemplo, do Novo Testamento, do escritor do Novo Testamento. Ele é um historiador judaico do período helenista, do período do Segundo Tempo. Ele era de família sacerdotal, ele mesmo era sacerdote e tinha um cargo, na verdade, na época. Ele morava na Galileia, na época, e ele se propôs a escrever a história, depois de muitas coisas que aconteceram na época da resistência dos judeus contra os romanos, da invasão dos romanos na Palestina. Josefos depois então ele escreve a história do seu povo, a história dos judeus, desde a criação até os seus próprios dias. Numa obra, essa é a sua segunda obra, e a primeira obra é, na verdade, um relatório ou a história da guerra dos judeus contra os romanos, até começa a tomada, então, da fortaleza de Massada, em 70, mais ou menos, né? Depois de Cristo. Então, Josefus é importante nesse sentido, porque ele é contemporâneo dos escritores do Novo Testamento. É um escritor judaico que escreve também de mesmos governantes, de mesmas pessoas que são importantes no cenário mundial. Ele escreve, por exemplo, sobre assim chamadas seitas, ou digamos grupos do judaísmo, como essênios, fariseus, saduceus. Ele mesmo diz que ele participou de todas essas seitas, ou de todos esses grupos, e depois, então, acabou escolhendo por ser um fariseu. Então, ele mesmo é um fariseu. E durante muito tempo na pesquisa teológica, ele foi deixado de lado, e agora surge ele vem sendo tomado de novo como alguém que deve ser pesquisado no contexto do Novo Testamento e principalmente no contexto do judaísmo helenista, né? O que significa o judaísmo helenista, o que significa o judaísmo no começo do primeiro século, né? Para nós entendermos o contexto onde a Bíblia foi escrita, no sentido de que os autores da Bíblia são judeus em si. Então ele se torna de novo muito importante e vem sendo de novo muito pesquisado nesse sentido, mais nos Estados Unidos, não tanto na Alemanha. Então muitos autores que a gente acaba estudando para estudar Josefus são do contexto dos Estados Unidos. Um muito importante é um canadense. Então muito da pesquisa é em inglês, assim, né? Mas também aqui na Alemanha se estuda. De novo, Josefus passou a ser respeitado como historiador daquele período. Por isso ele é importante, né?
Como fonte de pesquisa para o Novo Testamento ou para construir um background histórico, teológico dos escritos do Novo Testamento, o Josefus é como fonte extra-bíblica em que nível?
Ele é uma das principais, não tem outra, digamos. Ele é a principal fonte da história dos judeus do período do Segundo Templo dos Judeus. Não existe nenhuma obra ou nenhum historiador melhor, digamos que, cujos escritos foram melhor conservados do que Josefus. Porque de Josefus foram conservadas obras inteiras. De outros historiadores ou de outras pessoas, se tem pedaços de fontes, e muito poucas, ou fontes ruins, né, ou mal conservadas, ou simplesmente não existe fonte. De muitas coisas que se fala, muitas coisas são feitas assim, se imagina alguma coisa, ou se diz, pode ser que foi assim, mas muita coisa não pode ser dita quando não se tem fonte, né? Como é que posso dizer alguma coisa se não tem fonte? Então, Josefus é uma fonte, digamos, junto do Novo Testamento, ele é a fonte histórica nesse sentido, né? Daquela época, daquele período, que é o período, digamos, onde os primeiros escritos também do Novo Testamento são escritos, né? Se for pensar no Marcos, escrito mais ou menos em 70, ou as cartas de Paulo antes, mas daí Marcos e depois, então, Lucas um pouco mais tarde, ele escreve também muito parecido, ele escreve história parecido. Então, não se pesquisa Josefo só pra saber como era aquele período, mas pra saber como se escrevia naquele período. Por isso ele é bem importante.
Quais são as características desta historiografia típica de Josefus e que também transparece na comparação aí com a historiografia de Lucas A.
Josefus escreve de uma maneira que é bom de ler, digamos assim, né? Ele escreve em grego, mas é um texto que é bom de ler, digamos, é história, como se escrevia história na antiguidade. Não é uma história como se espera, ou como se esperava na época do historicismo, da pesquisa do historicismo aqui na Europa, e também do jeito de pensar a história, como se história fosse simplesmente um protocolo de coisas escritas, assim, né? Como se imagina, não, que não pode ser que foi assim, porque esse texto, ele é meio romanceado demais, né? Então, de se dividir muito romance e história. Na verdade, a história na antiguidade, ela é muito escrita, assim, de forma viva, com um teor de romance, assim, também, né? Digamos, a história tinha que ser uma história atrativa de ler durante o período do historicismo, e por isso também Josefus e muitos outros historiadores acabavam sendo deixados de lado e não sendo, as obras deles não eram consideradas histórias, porque, digamos assim, o pessoal na pesquisa achava, não, isso aqui pra nós não é história. Não é história naquele período, digamos assim. Não é história como se escrevia, como se passou a escrever história depois, mas é história na antiguidade, dentro dos parâmetros da antiguidade, aquilo assim que se escrevia história. E por isso, assim também Atos durante muito tempo também era questionado como fonte, e se dizia que ali não podia se tomar nada em Atos como realmente alguma coisa histórica, e hoje já se considera dentro da pesquisa bem diferente. Atos é levado a sério como fonte histórica e como a primeira história dos cristãos, que Lucas Lucas escreve com o objetivo de escrever história e de também de formar uma identidade dos primeiros cristãos. Então, é claro, a gente sempre, cada historiador via os mesmos acontecimentos de perspectivas diferentes. Se for ver Josefo escreve sobre algum tema, ele escreve de uma forma, e Lucas é capaz de ver aquele mesmo tema e ele vê de uma outra perspectiva e escreve de uma outra forma. Mas hoje, na nossa distância que nós estamos do que aconteceu, do fato que aconteceu, a gente não tem como dizer isso não é história, eles estavam bem mais perto, eles só viram de ângulos diferentes, né? Juntando isso, tu tem como se aproximar um pouco do que foi realmente. Digamos, tu pega uma perspectiva de Lucas, tu pega uma perspectiva de Josefos e tu consegue, usando aquilo que os dois escreveram, chegar um pouco daquilo do que foi a história. Digamos, como se a história também fosse simplesmente uma coisa que é um episódio simplesmente que aconteceu. Na verdade, história é também aquilo que aconteceu na vida das pessoas, digamos, na fé das pessoas a partir de um acontecimento, né? Como as pessoas interpretavam aquele acontecimento, isso também é história da vida delas. Então, não tem como dizer que isso não foi história quando eu interpreto aquilo e vejo que aquilo teve uma repercussão enorme na vida das próprias pessoas. Então, isso é história. Não são episódios secos, narrados, ou como se às vezes se espera que história seja. História nunca é assim. História nunca é objetividade. História tem sempre a ver com interpretação. E é isso que Josefos faz. Josefos interpreta, Lucas também interpreta, os evangelistas interpretam. Eles interpretam aquilo que eles ouviam a respeito de Jesus, eles interpretam aquilo que aconteceu na própria vida deles. E por isso, existem as quatro perspectivas dos evangelhos também, que são quatro, não é só uma. E que se diferem em algumas coisas também.
Essa questão é bem interessante, ainda mais porque no Brasil a gente também é, de certa forma, fruto de um pensamento historicista que já vem de longa data. Desde o iluminismo, a gente foi acostumado a pensar história como algo objetivo, como uma simples narração de um fato. Ainda mais no Brasil, onde o positivismo teve uma influência muito grande. Então a história escrita do ângulo positivista é simplesmente uma narração de fatos, como se fosse uma ata de uma reunião, sem qualquer interpretação. E aí agora, quando a pesquisa histórica efetivamente mostra de que a gente, quando escreve história, escreve ao mesmo tempo os fatos com as interpretações, e a gente não consegue mais separar exatamente o que é o fato objetivo daquilo que é a visão de um ponto, daquilo que o narrador viu, interpretou e narrou na sua história. Se nós não queremos dizer que ao ele narrar isto, ele está mentindo. Isso é importante talvez deixar claro, porque às vezes as pessoas com essa visão historicista tendem a dizer que as escrituras contêm apenas história no sentido de uma ata.
Uma história inventada. Na verdade, não são histórias inventadas. São, por exemplo, Lucas, ele não inventa um imperador quando ele diz que uma coisa aconteceu naquele período, quando Quirino era governador da Síria. Então, ele não está inventando uma ficção, uma história, como eu pego hoje um romance histórico, que de muitos que tem, assim, de, por exemplo, de um romance histórico da Idade Média, onde, claro, ele se tenta construir como era a história, mas os personagens são completamente diferentes. Tipo, se conta ali que, por exemplo, Lucas, ele trabalha com arquivos, ele tem fontes orais, sejam elas orais, pessoas que ele conhecia e que poderiam ter contado aquela história adiante. E assim Josefos também. Se diz, por exemplo, que Josefos tinha, como uma das fontes que ele tinha, era um relato dos arquivos de Vespasiano na época. Então ele tinha acesso a coisas que ele poderia pegar para escrever sua história. Eles escrevem também história não como... Eles não vivem numa época de internet, não vivem numa época de escrita, eles não vivem numa época de escrita tão fácil ou de ter papel em abundância, por exemplo. Eles vivem bem outra época. Eles não vivem em época de rádio, não vivem em época de televisão, onde uma coisa dá para gravar. Então eles escrevem, por exemplo, anos depois de um episódio. Então tudo isso influencia também naquilo que eles escrevem. E mesmo hoje, com a nossa tecnologia toda, como agora a gente vê notícias de protesto no Brasil, vê uma rede, uma emissora, outra emissora, vê uma revista, outra revista, um site da internet, vê os sites aqui da Alemanha, e todos falam do mesmo episódio, e é claro que todos, se tu for depois comparar isso, tu vê que vão ter muitas coisas que vão divergir entre si. Mesmo numa época em que tudo pode ser gravado, tudo pode ser fotografado, é claro que diverge, porque até mesmo quando a pessoa escolhe aquilo que ela quer colocar na sua reportagem, por exemplo, ela já tá fazendo uma escolha subjetiva. Quando eu escolho colocar uma fotografia de alguém que quebra uma vitrine e não colocar uma fotografia de uma faixa que diz abaixo a corrupção, ela já tá fazendo uma escolha do que ela quer mostrar e do que foi pra ela também importante naquele episódio que aconteceu. aconteceu. Então não tem como ser uma coisa objetiva. E assim também na época dos escritos do Novo Testamento também era assim.
Uma pergunta que talvez o nosso ouvinte se faz é: a gente tá falando muito sobre forma da escrita do Novo Testamento, especificamente Lucas Atos, uma obra historiográfica, em comparação com um historiador judeu, o Josefus. Talvez o nosso ouvinte se pergunta, tá, e onde é que entra o Espírito Santo na jogada? A questão é, eles apenas então selecionavam aleatoriamente ou conforme o gosto algum assunto para entrar ou não entrar no escrito que posteriormente seria canonizado? Onde entra então esse quesito escriturístico, esse valor do livro enquanto futuramente norma escriturística?
Eu acho que é difícil pensar numa perspectiva de Lucas, como ele pensou isso. Ele não sabe que depois o livro dele acabou sendo entrando no cânon, né? Como é que a gente vai poder dizer? É claro que para ele, eu também creio que para ele isso era a coisa mais básica, que era também Deus que estava com ele, que era o Espírito Santo que estava dirigindo aquilo que ele estava escrevendo, né? Mas isso é mais uma coisa que a gente agora fala da recepção do escrito, que, por exemplo, nós cremos que ali o Espírito de Deus estava agindo para que hoje nós pudéssemos ter a nossa história ligada com aquela história. Porque hoje, quando eu leio Atos, aquilo também é minha história. Aquilo é minha história como cristão, porque ali está a minha própria identidade ali. Então ali está o Espírito Santo. Por outro lado, Josefus, ele via a obra dele também, ele escreve a obra dele como uma continuação da história da salvação de Deus com o seu povo. Para ele, ele estava bem consciente de que aquilo que ele estava escrevendo, digamos, o escrito bíblico parou naquele momento, eles já tinham, digamos, aquilo que era a Torá deles e os escritos históricos da sua história. Ele faz como uma continuação desse escrito pelo jeito que ele escreve. Assim como a gente fala que Lucas fala muito da história da salvação, que coloca, digamos, a história da salvação de Deus dentro da nossa história, digamos assim, da história desse mundo. Então eles estavam contando sempre com o agir de Deus, e que é Deus, na verdade, que conduz a história para o seu fim. É Deus quem tem o controle de toda a história. E isso é uma coisa muito forte em Atos, por exemplo. Que por mais que os povos ali são perseguidos, é muito básico em Atos que é o Espírito de Deus que controla a história. Que muitos falam que não deveria ser o Atos dos Apóstolos, mas que são os Atos de Deus na história. E é de fato assim. Por exemplo, antes do texto de Atenas, em Atos 17, vem aqueles textos que diz que Deus, que o Espírito de Jesus estava com ele, abrindo portas, fechando portas. Aparece um homem macedônio pedindo ajuda, por exemplo. Então isso Lucas não deixa de lado, né? Se ele não cresce que Deus que está conduzindo a história, talvez não seria tão relevante para ele dizer isso, que era o Espírito de Jesus que estava abrindo e fechando portas para que o Evangelho fosse levado adiante. Então para isso, eu creio que para eles também já era muito básico, né? Mas a gente fala muito numa perspectiva de receptor.
Se a gente fala de formas que o autor bíblico escolheu para escrever ou para pôr no papel aquilo que ele pensava, isso não significa que ao ter escolhido essa forma historiográfica, que era comum na sua época, que Deus está excluído da jogada.
Não, de jeito nenhum. Mas o que eles iriam escolher, afinal? Como é que eles iam comunicar? Deus também se faz homem, né? Qual é a forma que ele era para se fazer? Como é que ele era para vir? Seria muito humano para nós se ele vem como ser humano? Como ele deveria vir? Teria que ser de forma diferente? Como é que os autores eram para se comunicar com a turma se não fosse na forma que existia na sua época, ou como as pessoas da época iam conseguir entender aquilo que ele estava escrevendo se não fosse de uma forma conhecida? Como é que as pessoas eram para ter interesse de ler um livro bíblico? Ainda que eles tivessem, muitos não tinham o objetivo de, digamos, fazer missão com a sua literatura, né? Mas como eles queriam comunicar alguma coisa se não fosse pela uma maneira que as pessoas quisessem ter interesse de ler aquilo? Eles tinham que escrever de um jeito que a pessoa pegasse e abrisse o primeiro rolo e tivessem já uma noção daquilo que vem no livro, né? Por isso Lucas é aquele que escreve como historiador mesmo, profissional, digamos assim, né? Porque ele escreve um prólogo, tudo direitinho, e depois ele esclarece as coisas. Mas eles escrevem na forma que as pessoas faziam naquela época, porque as pessoas deveriam ter interesse de ler aquilo que eles escrevem. Por outro lado, os evangelhos são uma forma de literatura que praticamente eles inventaram, que é uma forma única de literatura, né? Os evangelhos, eles são também, de certa forma, eles também são historiografia, mas baseada muito mais na biografia da época, porque se baseia muito na própria pessoa de Jesus. Mas é, querendo ou não, uma forma de literatura que não tem o seu... Uh, não, não tem historiadores pagãos que escrevem dessa maneira. Já Lucas sim, né? Tem historiadores que se aproximam da forma como ele escreveu. Os evangelhos não. Os evangelhos são um pouco mais especial, digamos assim, né? É interessante perceber o quão especiais eles são, né? De que não é simplesmente uma coisa assim que eles vão escrever alguma coisa, assim, né? Que quanto mais se pesquisa, a gente ouve o pessoal dizer, né? Que a gente pesquisa o evangelho e a coisa é misteriosa. A coisa é complexa. É simples e ao mesmo tempo muito complexa. De como eles fizeram isso, né? Isso é. Mas sempre, né? Eles se comunicam na forma que eles têm, na forma que eles podem e na forma que alcançasse o maior número de pessoas.
Hoje nós vamos parando por aqui, não é tudo, tem a segunda parte do nosso áudio post. Nós vamos no próximo episódio falar a respeito das implicações práticas, o que muda na minha pregação, na minha forma de interpretar o Novo Testamento, a partir de tudo isso que nós aprendemos com Josefo e a pesquisa conduzida pelo Vitor Uchel. Então não perca, se você quiser ter mais hemorragias nasais, o próximo episódio do áudio post, a segunda parte do nosso áudio post. Até lá, um abraço, fique com Deus.